CBN Campinas.
Mais um município da região de Campinas registrou casos de dengue tipo 2. Desta vez foi a Prefeitura de Americana que confirmou 3, todos autóctones, né? Quando são contraídos dentro do próprio município. Trata-se de uma adolescente de 17 anos, um homem de 56 e outro de 58 anos. Todos passam bem. Em Americana, além dos 3 casos de dengue tipo 2, já foram confirmados 22 ocorrências de dengue tipo 1 em 2019. Já aqui em Campinas, 2 casos da dengue tipo 2 foram confirmados recentemente, sendo um importado e outro autóctone. A dengue tipo 2 que não era registrada na cidade há 10 anos. Campinas conta este ano com 56 casos de dengue. Em 2018, durante o mesmo período, foram registrados 66 casos da doença. E nós estamos em contato neste momento com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, a doutora Andréa Von Zuben. Muito bom dia, doutora Andréa.
Bom dia, Flávio, você e a todos os ouvintes.
Doutora Andréa, por que essa preocupação com esse ressurgimento da dengue tipo 2?
Então, Flávio, o que, que a gente tem que entender? A dengue, a gente sempre tem que nos preocupar com suscetibilidade e imunidade. O que, que significa isso? Quando você tem uma infecção por dengue, você vai ter uma imunidade, ou seja, uma proteção permanente para o sorotipo que você adoeceu. O que, que acontece? A dengue, ela é dividida em 4 sorotipos, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, um exemplo, se você adoeceu pelo sorotipo 1, você vai ter imunidade para a sua vida inteira contra o 1. Qual que é o problema quando você adoeceu por um sorotipo, mas você vai ter o contato com outro sorotipo? Não tem mais essa imunidade, na verdade, você não consegue ter, você não está imune àquele outro sorotipo, você está suscetível. E pode haver, alguns estudos mostram que quando você tem uma infecção chamada secundária, você tem um fator de risco aumentado para dengue grave. Este é o problema. O que, que a gente vive aqui em Campinas? Pouca circulação, pouquíssima circulação do DEN2, quase não circulou no nosso município, significando que toda a nossa população está suscetível para ter dengue pela primeira vez, e quem já teve dengue também pelos outros sorotipos, suscetíveis a ter pela segunda vez e com maior risco de gravidade.
Naquele período que Campinas teve a maior epidemia de dengue da história, e foi recentemente, a cidade não registrou a tipo 2?
Não, a gente só teve circulação do DEN 1, tá? Toda aquela epidemia que a gente viveu em 2015, 2014, 100% dos nossos casos confirmados, né, com isolamento viral foram pelo tipo 1. E, na verdade, desde 2012 vem circulando predominantemente, desde 2010 predominantemente o tipo 1.
Existe com esse retorno, né, da dengue tipo 2 a possibilidade de uma nova epidemia?
Sem dúvida. O que, que acontece nesse momento? A gente está com a nossa população praticamente toda suscetível. Ela, na verdade, é como se a gente fosse pensar numa vacina, né? O DEN1, a gente tem grande parte da população imune, protegida. O DEN2, a gente tem a maior parte da nossa população desprotegida. Então, obviamente, a gente tem um risco aumentado de epidemia, sim. E com a preocupação de se for uma infecção secundária, ou seja, a pessoa já teve dengue há um ano da vida dela, ter esse risco aumentado de gravidade.
Doutora, o verão ele é mais propício para a proliferação do Aedes aegypti, né, o transmissor da dengue. A senhora acredita que agora, com o final do verão, no dia 20 de março já encerra o verão, deve diminuir os casos?
Olha, Stephanie, infelizmente não é assim que funciona. Embora o verão, verão em termos de clima ele seja o período mais suscetível, a gente mantém calor por mais tempo, né, aqui na nossa região principalmente. Na nossa série histórica, que ela vem desde 1998, a gente tem visto um aumento do número de casos, os picos de transmissão em abril e maio. Por quê? Porque, por exemplo, a gente teve o carnaval agora. O que vai acontecer no carnaval? As pessoas viajam muito, elas podem se infectar, né, em outras cidades, em outras localidades, aí elas vêm com o vírus. Elas vêm com o vírus, pode ter o risco de serem picadas pelo mosquito. O mosquito adquire o vírus e ele tem um tempo para conseguir transmitir para uma próxima pessoa, que também tem um tempo de incubação. Então, a gente sabe, classicamente, que abril e maio, que são os meses realmente que a gente vê o maior número de casos. Embora já comece a haver uma diminuição de temperatura, mas a gente ainda tem calor e o mosquito consegue se proliferar bastante.
Existe uma explicação, doutora Andrea von Zuben, para o ressurgimento da dengue tipo 2?
Então, na verdade, não é um ressurgimento, né? Como é que a gente deve entender? Cada local do Brasil costuma circular algum sorotipo. Existem teorias que dizem que o mosquito, ele é adaptado para ter dois, três anos que ele fica carreando o mesmo sorotipo de vírus. Isso é uma das explicações. Mas o que acontece? Vamos supor que esteja circulando o DEN 2 no norte do país, um exemplo. A gente tem que lembrar que o vírus ele chega, né, nas nossas cidades sempre de duas formas. Ou ele vai chegar dentro do mosquito, ou ele vai chegar dentro das pessoas, no sangue. O que a gente tem que pensar sobre Campinas? Uma cidade com alta circulação, seja por muitas universidades, indústrias, cortada por rodovias, temos o aeroporto, temos uma rodoviária que circula muita gente. Então, entra muita gente em Campinas. A pessoa pode trazer esse vírus que estava lá circulando em outra localidade. O mosquito, estando adaptado, ele vai conseguir... É o que eu falei antes, né? Ele vai conseguir pegar o vírus que está na nossa circulação e transmitir para uma próxima pessoa com a picada. Então, não é que ressurgiu. O que acontece é que alguém trouxe e o mosquito Aedes aegypti se adaptou e começou a transmitir.
Então, vamos àquela noção básica que a gente já tanto conversou, né, doutora Andrea von Zuben, mas é sempre bom lembrar. Como é possível, então, prevenir?
Olha, só tem um jeito de prevenir, é evitar o nascimento desse mosquito. Esse mosquito é difícil, por quê? Porque ele é um mosquito extremamente adaptado às condições de ambiente urbano. Ele tem tudo o que é ideal, ele tem o clima, ele tem a chuva e ele tem acúmulo de objetos inservíveis jogados por ruas, terrenos baldios, dentro de casa. Às vezes tem objetos que a gente mesmo colabora com ele, né? Quando a gente põe, por exemplo, água numa planta e deixa lá a água disponível, por exemplo, para uma rosa, ou a gente põe água no nosso vasinho e deixa extravasar para o prato que está embaixo, ou a caixa d'água mais ou menos aberta. Por que que isso acontece? Porque a fêmea, ela vai buscar esse tipo de local para colocar os ovos. Por quê? Na hora que a água encosta no ovo dela, o ovo, ele eclode, virando a larvinha, que vai virar pupa, que é um outro estágio, vai virar um inseto adulto. Então, o que ele precisa? Da tal da água parada, da água limpa, da água disponível. E quando a gente deixa objetos inservíveis jogados, se você andar pela cidade, você vai sempre achar um copinho plástico, uma latinha de refrigerante, basta para chover, ficar lá com água e a mosquita vai lá, põe o ovo dela que vai virar mosquito em mais ou menos uma semana.
E acho que é interessante, né, doutora Andrea von Zuben, como também identificar alguns sintomas, né, e procurar os postos de saúde. Uma coisa importante, né, nesse período, assim, de conseguir identificação, é não utilizar ácido acetil salicílico, né?
Exatamente. Na verdade, a gente pede para evitar a automedicação, né? O que, que acontece, então, quais são as manifestações clínicas da dengue? A gente vai ter febre, geralmente é uma febre alta, entre 39 a 40 graus. É uma febre de duração curta, de 2 a 7 dias. Tem gente que fala para mim, nossa, meu filho está com febre há 10 dias. Não é dengue, a febre não dura mais de 7 dias. Claro que não é a pessoa que deve falar ou tomar decisão se é ou não, mas é uma febre curta. Geralmente o início é abrupto, a pessoa está bem e de repente ela começa a ter essa febre alta. Muita dor de cabeça, fraqueza, dor muscular, às vezes dor nas articulações, joelho, cotovelo. Muitas pessoas se queixam daquela dor de cabeça com uma dor atrás dos olhos, né? É bem comum dizer isso. E às vezes há manchas vermelhas no corpo, mais ou menos em 50% das pessoas tem umas manchinhas em face, tronco, membros. E tem gente que vai ter também coceira. Às vezes tem náusea, vômito, até diarreia está presente num percentual significativo dos casos. Então, os sintomas são amplos. A febre é uma característica bem marcante. A pessoa está com febre, principalmente febre alta, mais de 39, importante que ela não se automedique, se automedicar, evitar mesmo o ácido acetilsalicílico e procurar a unidade básica de saúde mais próxima da casa dela ou o médico da confiança.
Doutora Andrea von Zuben, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas.
Eu que agradeço, sempre à disposição para conversar com vocês e todos os ouvintes da CBN. Um bom dia a todos.
Tenha um bom dia, doutora Andrea von Zuben, que participou aqui do CBN Campinas, citando, né, o aparecimento do dengue tipo 2 aqui em Campinas. São dois casos, lembrando, né, que a situação é mais grave, né? Como ela mesma disse, como fazia tempo que não tinha notificação de caso de dengue tipo 2, população praticamente aí está suscetível. E sim, existe a possibilidade de epidemia.